Muito bom dia. A NATO celebrou ontem 75 anos com uma cimeira de ministros dos estrangeiros em Bruxelas, num ambiente que não foi propriamente de euforia, mesmo sendo certo que a organização acolheu no seu seio, neste último ano, mais dois novos membros, a Finlândia e a Suécia. A necessidade de apoiar a Ucrânia na guerra que trava contra o invasor russo e as dúvidas sobre o futuro da organização se Donald Trump for eleito marcaram um encontro que preparou o caminho que uma mais decisiva cimeira lá para julho. No contracorrente de hoje, vamos recordar as origens da NATO e os pontos principais da sua trajetória, até para perceber porque é que ainda é o melhor instrumento para garantir a segurança da Europa. José Manuel, bom dia. Como é que explicas que uma organização em morte cerebral, ainda há meia dúzia de anos, pareça agora, renascida das cinzas?
Bom dia de novo. Bem, primeiro que tudo, a morte cerebral era uma ideia do Macron e tinha muito a ver com o ambiente de tensão entre Macron e Donald Trump, e tudo isso passou antes da invasão da Ucrânia. Portanto, e por isso agora há uma consciência mais clara de que aquilo que era o propósito original da NATO, isto é, a proteção da Europa, a proteção da segurança da Europa e a proteção dessa Europa contra a Rússia, ou na altura era a União Soviética, mas no fundo era a Rússia,
através da continua segurança e liberdade.
Hã?
Segurança e liberdade.
Continua a ser um tema. Continua a ser um tema e um tema talvez mais presente do que nunca. Houve algumas ilusões de que poderia deixar de ser um tema, até se chegou a falar da própria Rússia aderir à NATO, mas percebe-se hoje que isso era, enfim, não está na natureza da Rússia e ainda está menos na natureza do atual poder na Rússia. E por isso vale a pena ir um pouco ao princípio, ir um pouco ao porquê da Rússia, da NATO ter nascido. Ora bem, a NATO nasceu há 75 anos, a maior parte de nós não éramos vivos sequer quando ela apareceu, portanto apareceu no imediato pós-guerra e começou a falar-se dela ainda antes da guerra acabar. Há uma carta de Churchill para o presidente Truman, já era o presidente Truman, ainda Churchill era primeiro-ministro, porque ele depois deixou de ser ainda antes do final, enfim, decorriam as conferências de paz, e nessa carta Churchill chama a atenção para o pede a Truman para não levar de volta todos os soldados americanos que tinham vindo combater na Europa, porque os exércitos russos estavam na Europa e não se sabia quando é que eles iam sair da Europa, tinham vindo até Berlim, como todos sabemos. Ora bem, essa realidade não teve consequências imediatas, não era óbvio que os americanos estivessem interessados em ficar na Europa, eles tinham estado cá na Primeira Guerra Mundial e tinham sido embora, a seguir nem sequer tinham aderido à Sociedade das Nações e, portanto, havia toda uma indefinição sobre qual seria a arquitetura da ordem internacional e também da paz no pós-guerra. Nos anos que se seguiram, houve vários sinais de que não podia depender tudo apenas de um organismo como as Nações Unidas. Eu vou recordar alguns desses sinais porque eles são importantes. O mesmo Churchill, pouco depois, em 1946, faz um discurso famoso, o discurso de Fulton, em que é o discurso da Cortina de Ferro. Uma Cortina de Ferro caiu sobre a Europa desde Varsóvia até Trieste. Não sei se era Varsóvia a primeira cidade, sei que acabava em Trieste. Trieste, na fronteira entre a Jugoslávia e a Itália. E, portanto, ele referia-se a essa nova realidade que era o domínio soviético sobre essa metade da Europa. Mas ainda não tinham acontecido algumas coisas importantes. Ainda não tinha havido, por exemplo, o golpe de Praga. O golpe de Praga é o momento em que, quando o governo da Checoslováquia pensa aceitar o plano Marshall, há um golpe comunista, portanto, com cenas, enfim, até pessoas que são... Olha, uma coisa que se tornou agora hábito, que é aqui de janelas. Cair de janelas, portanto, e isso torna muito clara a percepção de que o problema com a União Soviética não é só um problema, ou com a Rússia, ou com Stalin na altura, não é apenas um problema da presença ou não dos seus militares, apesar de ser uma ameaça, é também, mas na altura, repare, estamos ainda em um período onde há uma aparente supremacia americana esmagadora no que diz respeito à mais poderosa das armas, que é a arma nuclear. Portanto, não tinha havido ainda um equilíbrio nesse domínio e até, porventura, uma supremacia soviética. Portanto, estamos nesse período. E há um momento que também é importante, que é o relatório que um diplomata americano, colocado em Moscovo, George F. Kennan, faz um famoso longo telegrama, portanto foi assim que ficou conhecido, a explicar qual era a natureza do regime e o tipo de ameaças que esse regime colocava. E nesse longo, e mais tarde, numa intervenção que foi fazendo, ele explicou de forma muito clara que a questão não era apenas o poderio militar, era uma forma que a União Soviética tinha encontrado, e a Rússia tinha encontrado, de minar as democracias liberais, não apenas pela pressão militar, mas também pela pressão política por dentro, se quiseres, como ele dizia, a sombra das torres do Kremlin não precisa de armas para chegar cá, de alguma forma. Portanto, isto torna muito presente a questão de ser necessário fazer alguma coisa, até porque havia, entretanto, aconteceu outro acontecimento muito relevante, que é o começo da guerra na Coreia. Portanto, apesar de tudo, tudo isto era feito sem mano militar e sem tanques. Mas há a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, que cria uma percepção de que, pá, isto não sabemos o que é que pode parar. Quer dizer, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, a União Soviética não se envolveu diretamente. Enfim, Kim Il-sung, o bisavô, já não sei, já perco o fio à meada, do atual líder coreano, da atual dinastia coreana, eu acho que é bisavô.
Acho que é avô.
O avô do atual líder coreano, portanto, era um homem formado na União Soviética, na altura não tinha havido ainda cisão no Bloco Comunista. A União Soviética não se envolve diretamente, inclusive falta à reunião do Conselho de Segurança, onde é decidida a intervenção e, portanto, permite que a intervenção na Coreia seja feita pelas Nações Unidas, apesar de ser basicamente um exército americano. MacArthur, o famoso general MacArthur, comanda esse exército ao princípio, depois isto não vai assim até ao fim. E a China envolve-se, mas há a percepção de que aquilo pode repetir-se noutros sítios. Pode acontecer também, e a Europa está super fragilizada. Super fragilizada. A ideia de que as tropas, digamos, os exércitos europeus, se a Rússia atacasse, resistiriam horas ou dias, mais do que isso não teriam hipótese nenhuma. Portanto, isso leva a que, de facto, em 49 seja possível fundar a NATO, na altura apenas com 12 países. Tu recordaste bem, eram 12, hoje 132. Do ponto de vista, em qualquer local do mundo, isto é um grande sucesso. Passar de uma aliança militar com um artigo que obriga a que todos os países mobilizem, no caso de apenas um deles ser atacado, e isso ter passado de 12 para 32 é um sinal de sucesso. E outro sinal de sucesso é a duração. Uma das coisas que eu tenho ouvido nos últimos dias, e nem sequer fazia ideia, é que 75 anos torna a NATO, na aliança militar com estas características, não é apenas uma aliança formal, como a velha aliança, por exemplo, entre Portugal e o Reino Unido, que é uma amizade, em termos de aliança militar, a mais velha da história. Mais velha que a mais antiga que havia até agora, que era uma aliança de cidades gregas. Portanto, no tempo ainda da Guerra do Peloponeso. Portanto, uma coisa completamente distinta daquela que estamos a falar hoje. Ora bem, para que é que serviu, a NATO desde o princípio? E acho que, de alguma forma, podemos dizer que ainda hoje é o seu objeto principal. Enfim, há um elemento que é um bocadinho menor. O seu primeiro secretário-geral, que era um inglês chamado, era Lord Ismay, tem uma frase que ficou famosa e que toda a gente repete muitas vezes, que era: o objetivo principal da NATO é russos fora, americanos dentro e alemães embaixo. Estávamos no fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha não entra logo para a NATO. Uhum. Aliás, na altura, a Alemanha ainda estava ocupada. Era uma Europa muito diferente. Portanto, a Alemanha entra alguns anos depois, nem sequer é o primeiro, nem sequer é o primeiro país do alargamento, entra já como República Federal Alemã e entra depois de as potências ocupantes do lado ocidental terem saído da Alemanha. Portanto, França, Reino Unido e Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos mantiveram lá tropas, como sabemos, até hoje há tropas americanas na Alemanha, mas formalmente a República Federal constitui-se com o chanceler Adenauer e integra a NATO, com uma série de compromissos, designadamente arma nuclear, não ter armas químicas, por aí adiante. A Alemanha.
Entra em 1955.
Antes da Alemanha, entra a Grécia e a Turquia, que são uma espécie de aliados inimigos até hoje. Portanto, em boa parte, isto é importante do ponto de vista dos Estados Unidos, porque é a primeira fronteira direta com a União Soviética. Na altura, a Turquia tinha fronteira com a União Soviética. Hoje em dia não tem fronteira com a Rússia, porque há os países do Cáucaso, a Geórgia, a Arménia, por aí adiante. Mas na altura tinha. E a Grécia, nos discursos, a adesão desses dois países, sabes onde é que é feita? Em Lisboa. Ah. Numa cimeira de 52, que é em Lisboa, e a cerimónia solene foi num sítio que nós hoje acharíamos impensável. Bem, a reunião em si decorre no Instituto Superior Técnico. É uma coisa curiosa. Aí digamos, a reunião magna, onde discursam os gregos e os turcos, é na Assembleia da República. Os deputados, quer dizer, os deputados, na altura não havia democracia, portanto eram deputados um bocado formais, digamos, ou fantoches, como se preferir, mas eles saem e dão lugar aos representantes dos 12 países iniciais, mais turcos e gregos. Bem, feito este pequeno parênteses, que é apenas uma curiosidade histórica, a verdade é que a Aliança Atlântica foi-se alargando várias vezes, não é? Portanto, passou, e aqui a parte mais crítica, o momento crítico, se quisermos, é o fim da Guerra Fria. Portanto, durante o período da Guerra Fria, havia um equilíbrio que se procurou manter na Europa. Há muitos momentos de tensão dentro da Aliança. E, designadamente, a década de 80, que é a década da vitória na Guerra Fria, é um momento de grande tensão, porque há a instalação de... A União Soviética começa a instalar mísseis nomeadamente na Alemanha de Leste, na Polónia, portanto, apontados à Europa, e há uma decisão de instalar também mísseis da Alemanha apontados à então União Soviética, aos países do Pacto de Varsóvia. É a tensão, os chamados SS-20 soviéticos contra os Pershing americanos. E isto na Alemanha é muito complicado. Muito complicado. É o momento em que surgem os Verdes. Os Verdes como partido chegam pela primeira vez ao Parlamento, e os Verdes é um movimento que, enfim, nós hoje em dia associamos muito ao ambientalismo, mas que nasce muito do pacifismo e do feminismo. Do pacifismo e do feminismo. Eu estive na Alemanha em 83, salvo erro, e entrevistei algumas deputadas, só falei com mulheres, precisamente, que eles tinham acabado de chegar ao Parlamento, e na altura havia manifestações gigantes com uma palavra de ordem muito perturbadora, que era antes vermelhos que mortos. Portanto, antes prejudicar a nossa liberdade, porque era isso que estava em causa, do que morrer numa guerra nuclear. E essa mentalidade levou a que todo esse processo dentro da Aliança Atlântica, dentro da NATO, tivesse sido complicado. Mas depois, passado poucos e poucos anos, portanto, dá-se a queda do Muro de Berlim, todo aquele edifício desaba como um castelo de cartas, passa a haver outro problema, se quisermos, quer saber, primeiro, a NATO vale a pena continuar? Acabou a Guerra Fria, para que é que a NATO está cá? E depois, saber se a NATO continua e aumenta, se alarga ou não. No fundo, se aceita o pedido dos muitos países que tinham saído do Pacto de Varsóvia, mas não só, e que não querem ficar desprotegidos. Estamos a falar de países que vivem há séculos sob a ameaça russa. Vamos chamar os bois pelos nomes, não é? A soviética é a russa mesmo, não é? Os países bálticos, a Polónia, em menor grau a Hungria, mas a Polónia tem traumas históricos gigantes. Depois também mais para sul, com muitos problemas, a Roménia. Portanto, para todos estes países, poder estar dentro de uma aliança com o artigo 5, isto é, uma aliança que lhes garante que em caso de agressão os seus aliados a protegerão. Uma pequena parêntese também. Este artigo 5 tem uma redação curiosa, porque ela não diz que imediatamente é declarada a guerra. Diz que os países estão obrigados a defender. E porquê é que não, na versão inicial estava lá a declarar a guerra? Porquê é que não está? Porque o Senado dos Estados Unidos não quis abdicar desse poder. Nos Estados Unidos o Presidente não pode declarar a guerra. A guerra tem que ser declarada pelo Congresso. E isto é uma coisa muito, eu acho isto muito relevante, porque isto é um sinal de uma democracia antiga, portanto, que respeita os órgãos, os seus diferentes órgãos e a divisão de poderes e o equilíbrio de poderes. E quando chegou a esta altura, foi na altura o Secretário de Estado, que era Akison, que teve que negociar com o Senado uma fórmula que permitisse a NATO concretizar-se sem retirar ao Congresso o poder de declarar a guerra, mas ao mesmo tempo comprometendo os Estados Unidos que não ficariam como observadores, coisa que, é bom recordar, os Estados Unidos tiveram vários anos sem entrar na Primeira Guerra Mundial e vários anos sem entrar na Segunda Guerra Mundial. Só entraram, no caso da Segunda Guerra Mundial, depois de Pearl Harbor. E havia, e mesmo nessa altura, nos Estados Unidos, por exemplo, uma das questões que se toca com a entrada da NATO é que há duas eleições, a eleição de 48 e a eleição de 52, portanto, 52 é que a NATO, nomeadamente na Cimeira de Lisboa, ganha corpo, em termos, nomeadamente, de estrutura militar, em muitos aspectos, e estrutura política. Mas, para isso é muito importante que o Partido Republicano, reparem, estamos num período em que quem governa os Estados Unidos são os democratas, durante um período muito longo, Roosevelt e depois Truman. Mas o Partido Republicano, mais tarde ou mais cedo, iria ganhar a presidência. Em 48 está quase a ganhar, fala-se muito de ganhar, e em 52 o próprio Partido Republicano tem que escolher o seu candidato, e da escolha desse candidato depende muito de saber se os Estados Unidos vão continuar envolvidos na NATO ou sair. É uma situação que tem paralelo com hoje. Porquê? O candidato que acaba por ser escolhido era o comandante militar da NATO e o comandante militar dos Estados Unidos e dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Eisenhower. Portanto, alguém que até o próprio Truman chegou a sugerir que ele pudesse ser candidato pelos democratas, mas Eisenhower não era um democrata. Democrata no sentido democrático, pronto. No sentido, era democrata, mas não do Partido Democrata.
Partido Democrata.
Mas o outro candidato perdeu as primárias para Eisenhower e, portanto, não foi... Era Taft, e Taft era um isolacionista. Portanto, a tradição isolacionista, que existe nos dois partidos, mas na Segunda Guerra Mundial existia sobretudo no Partido Republicano e agora volta a ser novamente no Partido Republicano com Trump, está sempre muito presente nos Estados Unidos e regressa de tempos a tempos porque, por exemplo, ainda ontem estive a ouvir umas declarações de uma das figuras, de um senador pelo Ohio, Vance, contra o envolvimento na Ucrânia. Portanto, é uma figura muito, muito particular, é uma pessoa que escreveu um livro que ficou famoso chamado Elogi Esbi, uma coisa assim do género, é um nome estranho. Ele é alguém que nasce naquela zona de... nasceu numa família naquelas zonas disfuncionais da cintura da ferrugem. E depois, mas no entanto, depois vai para Yale e faz uma carreira como advogado e a seguir acaba por se candidatar pelo Partido Republicano e torna-se um trumpista... après la lettre, depois do trumpismo. Enfim, mas isso é outra questão. Mas ele dizia muito o que é que nós estamos a fazer na Europa, se eles na Europa não se querem defender, se nós temos aqui tantos problemas perto, se há outros problemas no mundo, se há Taiwan, se há a fronteira do México que não está resolvida, tantas coisas assim. Portanto, há este discurso que continua muito presente na política americana. E é isso que tem, por um lado, bloqueado o apoio, mais apoio americano à Ucrânia, e coloca sempre um grande ponto de interrogação sobre o futuro da NATO. Porque, e aí temos que ser verdadeiros, não é? Nós na Europa falamos muito da NATO e defendemos muito a NATO, quer dizer, aqueles que defendem. Sabemos, há quem não defenda. Mas a verdade é que há obrigações que os Estados Europeus deviam cumprir que não cumprem. E que tem a ver não apenas com parte, digamos, o seu investimento nas Forças Armadas, mas o seu investimento em Forças Armadas funcionais. Portanto, não basta gastar dinheiro. Implica, era bom gastar dinheiro de forma funcional. Quer dizer, na Europa não há um modelo de tanque. Há o tanque inglês, o tanque francês, o tanque italiano. Tanques, enfim, pelo menos estes, o tanque alemão. Pelo menos estes quatro têm importância. Há o mesmo problema com os aviões. E por aí adiante. O que quer dizer que a capacidade de atuar em conjunto não está otimizada e, sobretudo, quando chegamos a uma altura em que é necessário voltar a pôr as fábricas a trabalhar para fornecer equipamento, percebemos que não há essa capacidade, como se nota agora com as munições de que a Ucrânia precisa e que não há quem forneça. Enfim, é preciso andar a comprá-las pelo mundo e por iniciativa de um país mais pequeno como a Checoslováquia. A República Checa, perdão. Ora bem, para se ter uma ideia disso, o gasto conjunto de toda de todos os aliados da NATO, todos, ou melhor, os aliados europeus da NATO, em percentagem do gasto dos Estados Unidos, desde eu tenho aqui dados desde 1988, portanto, fim da Guerra Fria até hoje, raramente chegou, por regra era nos 40%, chegou ali aos 50% na viragem do século e agora está novamente na casa dos 40%, chegou a descer para 30%. Todos os países da NATO juntos investem nas Forças Armadas um terço do que os Estados Unidos sozinhos. Portanto, há uma enorme dependência.
E sendo que o espaço europeu é o maior
beneficiário. O espaço europeu é mais rico que os Estados Unidos. Toda a economia europeia, no seu conjunto, é mais rica. Sabemos que per capita.
Mas a Europa é o primeiro beneficiário dessa segurança.
E a Europa é o primeiro beneficiário dessa segurança, exatamente. Como tu dizes bem, a Europa é o primeiro beneficiário dessa segurança. Isto coloca, naturalmente, problemas que se estão a notar, porque como agora há um bloqueio no Congresso dos Estados Unidos, que, enfim, há sinais recentes de que possa ser ultrapassado, ele está bloqueado sobretudo no Congresso, na Câmara dos Representantes, no Senado há a maioria, portanto, há vantagem dos democratas, mas o líder da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, estará a dar sinais de que talvez consiga, talvez possa, talvez vá desbloquear os 60 mil milhões de euros de dólares que a administração Biden está a pedir para poder voltar a fornecer armamento à Ucrânia. Portanto, na verdade, há muito poucos países europeus que neste momento cumpram com a obrigação, a famosa obrigação dos 2%. Há países mesmo que têm menos de 1%. Os dados que existem da NATO são de 2019, portanto, têm já alguns anos, mas creio, não sei até que ponto é que isto mudou substancialmente. Mas para ter ideia, acima de 2%, só temos os países da linha da frente, por assim dizer, os Bálticos, mas estão em economias muito pequenas, com mais de 2%, e julgo que a Grécia. Nem a própria Turquia chega aos 2%, apesar de ter uma situação, está lá perto. Mas há países, como por exemplo Espanha, que nem 1% tem. Enfim, o Luxemburgo também não chega a 1%, há outros que têm valores de facto muito, muito baixos e a dependência dos Estados Unidos continua a ser total, sobretudo se pensarmos no equipamento. Portanto, o famoso caça europeu nunca mais levanta voo, os europeus até já desistiram, começaram a comprar F-35 americanos, portanto... E sabemos que há enormes fragilidades aqui. E nós podemos dizer assim, está bem, mas pronto, a Ucrânia é a Ucrânia, e depois? Mesmo que na Ucrânia se chegue a uma situação em que não há um derrotado, um vencedor definitivo, que se fique outra vez congelado, como ficou a seguir a 2014, agora eventualmente com linhas de fronteira mais desfavoráveis para a Ucrânia, não há nenhuma garantia de que não possa haver outro tipo de discussões. O argumento usado na Ucrânia, que são as minorias russas ou as minorias russófonas, existe para todos os países bálticos. Existe para a Moldávia. Na Moldávia até há a Transnistria, que já aqui falámos, não é? Que está neste momento, declarou a sua independência e tem lá tropas russas dentro. Portanto, a situação não permite descansar e temos que nos recordar do princípio de tudo. E costumava-se dizer às vezes quando a TNAD nasceu que a sua carta de intenções, o seu manifesto era quase era, em vez de dizer, ser dirigido aos cidadãos, podia ser uma espécie de carta dirigida diretamente a Stalin. Eu acho que agora a NATO continua a ter que dar sinais muito claros, já não dirigidos a Stalin, mas dirigidos a Putin, no sentido de que não só se mantém fiel ao seu artigo 5º, como está empenhada em que, havendo qualquer tipo de violação do seu espaço e qualquer tipo de violação dos seus princípios, ela defender-se-á e defender-se-á energicamente e não apenas simbolicamente. Portanto, é disto muito que falamos, sendo que a cimeira, enfim, o encontro de ontem, que não é bem uma cimeira, a verdadeira cimeira será em Washington em julho, o encontro de ontem dos ministros dos negócios estrangeiros, que foi sobretudo para assinalar os 75 anos, não nos deixou sinais muito encorajadores, portanto não houve nenhuma evolução relativamente ao pedido de adesão da Ucrânia, que sabe-se que a Ucrânia não pode aderir neste momento, um país em guerra não pode aderir, não é? Portanto, isso poria em causa o próprio artigo 5º. Não houve luz verde relativamente à própria utilização da NATO para fornecer diretamente armas e apoio à Ucrânia. Fala-se em 100 mil milhões de euros para nesse pacote, e portanto a coisa não ficou decidida, e até a questão da substituição do secretário-geral, portanto o norueguês era para estar há 4 anos, já lá está há 10, Stoltenberg, por um holandês, Mark Rutte, não está fechada, porque, para variar, a Hungria não... A Turquia... A Hungria tem... Porque Mark Rutte fez declarações sobre algumas políticas iliberais da Hungria, ele é um liberal.
Sim.
E a Turquia também está a arrastar os pés, e a Turquia, sabemos que o poder de Erdogan usa a política externa para temas internos. Portanto, e há também uma Roménia que de repente disse que quer candidatar o seu antigo presidente, ou o seu atual presidente, nem sei se é o antigo, seu atual presidente, porque é preciso que o secretário-geral venha de um país de leste. Bem, mas se fosse assim, o melhor era ter a primeira-ministra da Estónia, com menos essa.
Kaja Kallas, não é?
Kaja Kallas.
Está na corrida.
Essa é uma mulher
também
de armas. Não, mas já não estará na corrida.
Já não estará.
Já não estará na corrida. Bem, pronto, é nesta situação que estamos, e acho que de alguma forma Putin, com a sua atuação nos últimos anos, e sobretudo depois da invasão da Ucrânia, voltou a mostrar que de facto a NATO existe, e existe para conter o único império europeu que resta, que é o Império Russo.
É para tudo isso que vamos olhar nas próximas 2 horas, numa altura em que se celebram os 75 anos da Aliança Atlântica. Já temos em estúdio o Major-General Isidro Moraes Pereira. Bom dia.
Muito bom dia.
A NATO encontrou uma nova vocação depois da invasão russa à Ucrânia?
É verdade. Temos que...
Depois de anos de alguma turbulência e de algum impasse em encontrar o seu, enfim, desígnio estratégico?
Sim, principalmente no momento em que assistimos ao desmembramento da União Soviética e do Pacto de Varsóvia, ou, quer dizer, colocou-se em causa se a NATO tinha razão de existir. Bom, foi um falso problema e foi um sofisma, porque, de facto, é bom recordar que quando se diz o Pacto de Varsóvia foi extinto, portanto a NATO não tem razão de existir. Bom, é preciso ver, e o José Manuel já o referiu aqui muito bem, a NATO foi criada muito antes do Pacto de Varsóvia. A NATO foi criada em 49, pelas razões que já foram aqui referidas e que eu não irei repetir, como é óbvio, e o Pacto de Varsóvia foi criado em 55. Aliás, com o propósito, ainda estávamos numa Rússia, ou numa União Soviética dirigida com braço de ferro, com mão de ferro por Stalin, ainda era no tempo de Stalin, o Pacto de Varsóvia foi criado para fazer face a um eventual ataque ocidental à Rússia. Bom, quando essa questão nunca se pôs. E a Rússia, ou melhor, a NATO, eu diria que tem sido um instrumento privilegiado de paz, sobretudo para o espaço europeu. Viveu, ao longo da sua história, aqui e acolá, assolado por guerras devastadoras, como foram no século anterior a Primeira Grande Guerra e a Segunda Grande Guerra. E a NATO acabou por ser um instrumento que permitiu prosperidade, permitiu progresso e bem-estar aos cidadãos, fundamentalmente na Europa. E foram cinco décadas, agora sete décadas e meia de paz. Não uma paz profunda, como foi aventada por vários teorizadores, mas, de qualquer maneira, uma paz. Portanto, a NATO é um instrumento privilegiado da paz. Portanto, e dá aqui corpo àquilo que é um velho provérbio latino, civis passem para bellum. Portanto, se queres a paz, prepara-te para a guerra. A guerra, que é muitas vezes vista como uma coisa horrível, e é de facto, a guerra tem sempre uma faceta que a todos nós nos deixa muitas vezes angustiados, porque morrem pessoas, morrem combatentes, morrem familiares, morrem civis, mas de facto a guerra muitas vezes é o único instrumento, ou melhor, é o derradeiro instrumento para se atingir a paz. Portanto, a guerra é um instrumento privilegiado da paz. Deve ser o último, antes desse devem-se utilizar todos os outros instrumentos, mas não devemos esquecer isso, e a NATO existe, e eu... Fala-se muito no artigo 4 e no artigo 5, mas fundamentalmente no artigo 5, que é de facto aquele que espelha uma garantia razoável de que todos os 31 acorrerão em prol de um dos 32, se a segurança desse país estiver em causa. Mas de qualquer maneira é bom olharmos para um aspecto muito importante do artigo 3º, que diz claramente que para atingir os objetivos que presidiram a criação da NATO, e isto é o artigo 3º do Tratado de Washington, as partes, tanto individualmente, os países, em si, cada país de para si, como em conjunto, manterão e desenvolverão de maneira contínua e efetiva, pelos seus próprios meios e mediante auxílio, a sua capacidade individual e coletiva para resistir a um ataque armado. Portanto, isto é muito importante ser referido, porque aquilo que os países europeus fizeram foi, de facto, não deram a devida importância a este artigo, quando negligenciaram a sua defesa.
Olharam apenas para, aos Estados Unidos.
Olharam apenas para uma parte, quando o próprio artigo 3º diz que as partes, individualmente, têm que cuidar da sua defesa, não apenas... coletivamente.
E hoje chegamos a este...
E depois chegamos a este ponto.
Momento.
Chegamos, não é? A este ponto.
Em que os Estados Unidos, possivelmente se Trump ganhar as eleições, não vou dizer podem sair da NATO, mas o discurso político aponta para aí.
O discurso...
Há drama.
Há drama e há, no mínimo, controvérsia. De qualquer forma, já decorreu uma iniciativa... norte-americano. O sistema político norte-americano é altamente complexo, como nós sabemos. Para se aprovar os 61 mil milhões de apoio à Ucrânia, tem sido aqui há 4 meses que andamos nisto, desde o final do ano passado, que esta proposta foi feita pela Casa Branca e já foi aprovada pelo Senado, onde é necessário pelo menos que 60 senadores tivessem aprovado, e foram mais do que 60 que o aprovaram, mas agora temos um bloqueio na Câmara Baixa, que parece, dia 9, ora hoje é dia 5, daqui por 4 dias terminam as férias, Mike Johnson e o resto dos representantes, dos congressistas norte-americanos, vão reunir-se, e vão trabalhar cerca de 15 dias, depois voltarão a entrar em férias, em recesso, como se costuma dizer. E espera-se que nestes 15 dias haja uma solução, seja encontrada uma solução para o problema, isto nas próprias palavras de Mike Johnson, numa entrevista que deu à CBS há poucos dias.
O grande problema é que ele está tudo engatado com o problema da imigração e da fronteira com o México. Porque, nos Estados Unidos, na opinião pública, a imigração é considerada o principal problema. Mais qualquer um dos outros, a economia, a saúde, qualquer coisa, é a imigração. E coisa que nos parece a nós estranha, mas eu ontem estive a ouvir dados sobre isso, e parece que no último ano entraram 7 milhões de ilegais nos Estados Unidos. 7 milhões de ilegais nos Estados Unidos é um quantidade. Quer dizer, nós na Europa tivemos uma crise por causa de 1 milhão, agora, e é um território maior do que os Estados Unidos, não é?
Vamos ver, eu tenho alguma experiência, porque eu vivi nos Estados Unidos um pouco mais do que 3 anos e sobre a administração de George Bush, filho. E tive a oportunidade de visitar grande parte da fronteira, dos Estados Unidos, fronteira sul dos Estados Unidos com o México. E até assistir a briefings sobre a forma como os Estados Unidos estavam a impedir hordas de imigração descontrolada. Portanto, de facto, era uma preocupação republicana na altura. Houve uma inflexão quando os democratas tomaram conta do executivo norte-americano e houve aqui uma permissividade que está a causar, e temos que ser verdadeiros aqui, um grande clamor na sociedade norte-americana. E não apenas nos republicanos, também em alguns setores do Partido Democrata mais à direita. Portanto, é algo que também parece que tem que ser resolvido. E há aqui uma tentativa de conciliar os dois aspectos. O discurso republicano é: a América está primeiro. Primeiro temos que tratar dos nossos problemas de segurança e olham para a imigração como um problema futuro, como um problema que se pode... Portanto, é um problema de hoje, mas que pode ter consequências reais e consequências, grandes consequências no futuro daquilo que poderá ser o futuro do próprio Estados Unidos.
Isso é um apelo para que os dirigentes europeus aprofundem o seu compromisso com a NATO nos próximos semanas ou meses?
Bem, na Europa também estamos a discutir hoje em dia. Um dos problemas que se discute com alguma acuidade na União Europeia também é a questão da imigração. Porque é preciso criar aqui uma política, porque o espaço europeu é um espaço de Schengen, é um espaço onde há livre circulação, a grande maioria. Quer dizer, e é difícil controlar os fluxos migratórios e é necessário pensar seriamente numa política que permita proteger-nos de forma razoável deste tipo de situações, porque quando não há um controlo mínimo daquilo que são estas ondas de imigração, por vezes isto pode ter consequências futuras, geracionais até. Mas voltando à outra questão, à questão da NATO.
Da NATO.
Portanto, quando isto com a queda, com o desmembramento da União Soviética e a queda do Pacto de Varsóvia, muita gente pensou, inclusivamente Francis Fukuyama, que era o fim da história, outros recuperaram as teorias de Immanuel Kant da paz perpétua, Fukuyama vai buscar as teorias de Wilhelm Friedrich Hegel do século XIX, que foi o primeiro a falar nestas teorias da paz perpétua, mas quer dizer, e tudo isto se encaminhava para que de facto a NATO passou por um momento difícil à procura de um inimigo, porque é sempre muito mais fácil convencer os países a disponibilizarem recursos para se prepararem de forma conveniente quando existe um inimigo visível, quando existe uma ameaça, digamos, visível aos olhos da população e que os políticos possam retratar essa ameaça como real. É sempre muito mais fácil. Passaram-se alguns anos difíceis, a NATO acabou por persistir, porque a NATO foi criada para defender e não para se expandir e não para atacar. Houve aqui bom senso em mantê-la.
É uma aliança defensiva.
É uma aliança defensiva e continua a sê-lo. Aliás, as últimas declarações de Stoltenberg vão, de facto, também nesse sentido. A NATO adaptou-se a um mundo novo, foram aprovadas as missões Autovéria, assistimos à NATO a coberto, a maioria das vezes, a coberto de mandatos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a intervir na Bósnia, a intervir no antigo espaço da antiga Jugoslávia, né? No Kosovo e noutros locais, mas é coberto de...
No caso do Kosovo foi sem mandato nas Nações Unidas.
Nesse foi, mas na Bósnia não, eu participei a coberto de um mandato e devo dizer que no primeiro semestre de 2002, entre janeiro e julho, quando eu cumpri essa missão na Bósnia, havia um batalhão russo envolvido nas operações da ESFOR. Portanto, aquilo que o José Manuel Fernandes falou, que em determinada altura, talvez de forma ingénua, o próprio mundo ocidental pensou que a Rússia até poderia ser um parceiro da própria NATO, poderia ser integrada na NATO, devagarinho, mas que podia chegar lá. Pois a Rússia acabou por ser um parceiro também na luta global contra o terrorismo Porque em 2001, com o atentado às Torres Gêmeas e ao Pentágono, os Estados Unidos invocaram o artigo 5º. Curiosamente, os Estados Unidos, o próprio Trump, põe em causa a utilidade da NATO, o único país que invocou o artigo 5º até hoje foram exatamente os Estados Unidos, e os outros países acorreram, ajudaram os Estados Unidos, não apenas nesta questão inicial do ataque à Torres Gêmeas, mas depois em toda a luta global contra o terrorismo que foi encabeçada pelos Estados Unidos da América, com as intervenções no Afeganistão, depois mais tarde no Iraque, na Síria, e os parceiros da NATO, ou a grande maioria deles, estiveram disponíveis, inclusivamente Portugal também esteve disponível. Portanto, a NATO encontrou utilidade, continua a ser útil, continuou a trabalhar em prol da paz do espaço europeu e naturalmente encontrou hoje em dia uma forma diferente, uma atividade completamente diferente, sai reforçada, hoje em dia 32, com a adesão da Finlândia e da Suécia, porque deve-se fundamentalmente a uma pessoa. Quem provocou tudo isto não foram os próprios países, foi a percepção que os países tiveram de que a Rússia novamente estaria a construir um império e estaria com desejos imperialistas de voltar a ser uma Rússia, não uma União Soviética, mas uma Rússia imperial. Portanto, Putin é o obreiro desta nova, digamos, desta nova vida da NATO, hoje em dia com muito mais vigor.
75 anos depois da sua constituição, em 1949, vamos ter a oportunidade de falar mais à frente no contracorrente Major-General Isidro Moraes Pereira. Helena, sentes-te mais segura com a existência de uma NATO? E para te defender de quê?
Eu não sei como é que seria a minha vida, não é? Tendo em conta que nasci em 1961, se não houvesse NATO, como é que seria o mundo? Portanto, é basicamente essa a minha dúvida. Mas se não te importas, nestas matérias ou volta a alguém que era chefe de governo em Portugal quando eu nasci, e que para além de ser chefe de governo, que é António Oliveira Salazar, nós discutimos-lo muito como, pois, nosso governante, não é? E a questão do regime. Há alguma coisa que eu acho em que Salazar era brilhante, era como analista de política internacional. Ou seja, nos dias de hoje, é certo que a criatura era um pouco monocórdica e pouco dado a expressar-se de forma oral, assim, em frases curtas, mas talvez tivesse dado um bom comentador ou um ainda melhor conselheiro internacional destas coisas. E ele tem uma frase, e tem várias frases que nós podemos sempre usar para a análise do mundo, sobretudo do mundo ali até 50, quer dizer, lê muito bem os mapas, lê muito bem. E tira as conclusões, pois é claro que tem uma posição da qual se pode concordar ou discordar. Mas ele tem uma frase em que diz o seguinte sobre o mundo do pós-guerra. A glória pertenceu a uns, a vitória coube efetivamente a outros. E isto é o mundo em que se acorda a dada altura em 1949. Eu penso, aliás, que esta frase é de 49. É até de um dos discursos sobre a questão de Portugal ir aderir ou não àquilo que então se chamava, porque não se usavam as terminologias em inglês, o Pacto do Atlântico Norte. E em 1949, assim, para que se perceba, tinha sido criada uma organização que hoje já não deverá querer dizer nada aos nossos ouvintes, eu fartei-me de ouvir falar disto na minha adolescência, que era o Comecon. O Comecon chamava-se Conselho para Assistência Económica Mútua. E o Comecon visava a integração económica dos países do leste. Portanto, nós tínhamos logo, portanto, a União Soviética fazia parte do Comecon, tínhamos a Checoslováquia, tínhamos a Polónia, a Bulgária, a Hungria, a Roménia, depois vão entrar outros, e um outro país que também faz parte deste mundo, que se percebe que vai ter um ordenamento muito diferente daí para a frente. É um país chamado Alemanha Oriental. Ou seja, tinha já sido institucionalizada a divisão das Alemanhas, ou seja, aquilo que era a parte da Alemanha que estava sob administração americana, inglesa, francesa, vai constituir um Estado, e depois ver-se-á o que é que se vai, quer dizer, qual é que é o futuro desse Estado, mas a Alemanha, que nós vamos conhecer como República Democrática da Alemanha, que na verdade não era democrática e era comandada pela União Soviética, mas está institucionalizada. Portanto, é como se, de repente, uma Europa que viveu no terror, primeiro, não é, do nazismo, depois ainda da possibilidade do rearmamento da Alemanha. Apesar da rendição incondicional e tudo isso, houve durante algum tempo esta questão do rearmamento da Alemanha. E de repente, essa Europa e os Estados Unidos também percebem efetivamente aquilo que é que a glória pertenceu a uns, mas a vitória coube efetivamente a outros, entendendo-se por outros claramente aqui a União Soviética. Mas não acaba aqui. Em agosto de 1949, a União Soviética torna-se oficialmente detentora da arma nuclear. Ao que tudo indica, os serviços secretos norte-americanos calculavam que a União Soviética ia ter a possibilidade de conseguir construir a sua bomba, mas não logo em 1949, uns aninhos depois. Mas a verdade é que foi em 1949. Com muita espionagem, com muita coisa, mas a verdade é que conseguiu, não é? Embora na altura não se desse muita importância, ou a importância que se calhar hoje nós achamos que se devia ter dado, mas lá nos outros extremos do mundo há um país que se configura como uma vitória comunista liderada por Mao Tse-Tung. Portanto, o mundo em 1949, o mundo, se quisermos aqui, de matriz ocidental, tem razões para perceber que depois das celebrações da vitória da Segunda Guerra Mundial, aquilo que tinha pela frente não era um mundo fácil, não era um mundo onde a possibilidade da guerra tivesse sido exorcizado e onde aqueles que eram um daqueles que tinha sido o aliado de ontem, se estava a tornar e consolidava-se como primeiro o adversário e agora o inimigo de hoje. Portanto, neste contexto, as coisas nascem, e então organizações deste género e transnacionais e com tudo o que isso implica, nascem porque as circunstâncias exigem que elas nasçam. Não foi porque, eu sou daquela geração, não é, que dentre as frases que marcam a minha, hoje não se escreve nas paredes, não é, mas portanto, quando era adolescente, sim, havia, Portugal estava escrito, as paredes eram uma espécie de redes sociais, e havia uma frase que era comum a todos os muros deste país, que era fora a NATO, não é? Havia também sempre uma outra que apareceu depois, que era abaixo a Lei Barreto, mas isso já é outra história. Agora, havia o fora a NATO, cobriu Portugal inteiro. E, portanto, esta organização nasce porque, de facto, aqui se configura, nesta zona geográfica em que estamos, se configura como um risco à afirmação da União Soviética como uma potência. O alastramento da simpatia pelo comunismo a diversos pontos do globo e, portanto, nasce daquilo que, ao que parece, terá dito num dos parlamentos europeus a quando da discussão sobre a NATO e tudo isso, é porque temos medo. Esta frase terá sido dita, né, por um deputado europeu. Temos medo de um país europeu. Em Portugal é feita uma sessão extraordinária para a adesão a este pacto, até porque havia um problema. Nós, na altura, tínhamos um muito importante pacto com a Espanha e havia o receio de que a subscrição da adesão ao Pacto Atlântico não, portanto, colidisse com o que nós tínhamos subscrito no pacto com a Espanha, até porque a Espanha não vai fazer parte.
A Espanha não faz parte, porque enquanto em relação a Portugal, apesar de tudo, se tolerou que não fosse uma democracia, em relação à Espanha a coisa era mais complicada.
Sim, é claro que Portugal, e também temos de entender, os regimes tinham práticas diferentes. A Espanha
uma história diferente.
Uma história diferente. A Espanha tinha saído de uma guerra civil, portanto tudo aquilo era muito mais complicado, e depois Portugal tinha um argumento de peso nesta matéria.
Tinha uma complicidade com a Alemanha completamente diferente.
Claro, sem dúvida, e uma política em relação aos refugiados e tudo isso, completamente diferente. E nós, para além de tudo isso, e da nossa proximidade à Inglaterra, que era muito grande, e também a esta questão, se isto colidia ou não com a Aliança Inglesa, nós tínhamos um argumento extraordinário, que era o chamado, na altura, porta-aviões inafundável, que eram os Açores. Portanto, note que durante a Segunda Guerra nós tínhamos tido, tinham estado ingleses, depois americanos, nos Açores. A presença de militares norte-americanos nos Açores é muito anterior. Nós temos quando, durante a Primeira Guerra, há uns bombardeamentos nos Açores, há umas mortes, portanto, começa a haver presença de militares estrangeiros já nos Açores. Portanto, havia uma prática completamente diferente. Contudo, houve três deputados na Assembleia Nacional que votaram contra a adesão ou contra a nossa subscrição do Pacto do Atlântico, no Pacto do Atlântico Norte. Há até algumas intervenções, nomeadamente do Nozzolini, do deputado, que são interessantes para tentar perceber como é que as coisas se organizam, qual era o pensamento na época, nomeadamente sobre Portugal. O facto de se chamar Pacto do Atlântico, de alguma forma, para Portugal foi visto como um corroborar daquilo que era a nossa política diplomática. Portanto, uma política sempre virada para o mar e para outros continentes, nomeadamente para a África. Há, aliás, uma das discussões que há na Assembleia Nacional, e não apenas na Assembleia Nacional, sobretudo dentro do próprio regime, e no círculo mais próximo de Salazar, é que sentido faz Portugal subscrever este pacto, com tudo o que isso implicava, quando, no caso de Angola ou Cabo Verde serem atacados, esse pacto não nos garantia defesa para esses territórios. E, portanto, sendo nós uma nação que se considerava com territórios ultramarinos, que sentido faria que nós subscrevêssemos um pacto que não nos garantia a segurança desses mesmos territórios, nos quais, porque nós temos de perceber as coisas no seu tempo. Nós fomos para a Primeira Guerra Mundial por causa da defesa desses territórios ultramarinos, que a Primeira República considera que deve ir para a Primeira Guerra Mundial, não para ir defender, morríamos na Flandres, mas não era para defender a Flandres, era para defender Angola, Moçambique, onde tinham acontecido combates e combates complicados. E portanto, esta que diz.
A maior parte dos portugueses que morrem na Primeira Guerra Mundial morrem em África, não morrem na Flandres. Há pouca essa noção, mas é isso que acontece.
Sim,
não é?
Até porque como há sempre um problema.
Porque há doenças também.
Há um problema com o passado colonial. Quer-se considerar que o passado colonial nasceu com o doutor Oliveira Salazar. O que é curioso é que ele vai ser acusado durante muito tempo de não ter, isto é uma frase extraordinária, Pedro Cunha Leal, que ele não tem qualquer espírito colonialista. É um homem sem espírito colonialista. Não sente as colónias. Aliás, ele nunca lá foi. Também é verdade.
Isso aí. Tinha receio de andar de viajar de avião.
Pois, ele aliás dizia ficava quando andou, ficou com dor de cabeça e, portanto, jamais.
Verdade.
Sim, não.
Ele foi ao porto de avião.
E ficou com dor de cabeça?
Não, ficou ao porto de avião e voltou de carro.
Pois.
O avião outra vez, não.
É um facto histórico, não é?
Sim. Pelo contrário, a outra figura do Estado, que era o Américo Tomás, viajava em tudo quanto era meio de transporte. Só não andou de zeppelin porque já não havia. Mas era muito dado a experimentar tudo. Agora, aquilo que temos aqui é um bocado, voltando agora aqui a 1949, é um bocado esta divisão, não é? Esta questão. O que é que vamos fazer para uma organização que é do Atlântico Norte? Aliás, depois ainda há discussões com o Brasil e não sei o quê. Portanto, do Atlântico Norte. Considera-se que, de facto, isto faz parte da nossa matriz cultural e, portanto, Portugal entra, a Espanha não entra. Isto vai ser entendido à época como uma vitória do regime, nomeadamente do seu líder.
E foi.
E tem um momento máximo em 52, não é? Quando temos aqui a conferência em Lisboa. A adesão ao Pacto do Atlântico Norte foi considerada tão importante, nós temos um diário do governo que lhe está exclusivamente dedicado. Portanto, não tem mais nada. É uma edição onde só consta o pacto, que está escrito em português, inglês e francês, subscrito e depois quem o assinou em cada país, e portanto vai ser vai ser estrutural, aliás, em termos militares, está aqui o Major Isidro Moraes Pereira, talvez me possa corrigir, falava-se mesmo de uma geração de generais nato, não é? Alguns dos nomes que nós vamos ter, como Humberto Delgado, Botelho Muniz, mais tarde Francisco Costa Gomes, que chega a ser Presidente da República, estiveram ao abrigo da NATO nos Estados Unidos.
E de facto, não apenas isso, eu fui também adido de defesa nos Estados Unidos e encontrei documentos do próprio general Humberto Delgado, que também foi adido nos Estados Unidos.
Sim, ele era adido.
E regressa a Portugal e candidata-se à presidência da República, e todos nós sabemos essa história, mas é um homem que está muito ligado aos Estados Unidos, e é aí que ele se inspira e vê, e assiste, e vive no mundo.
E que ele descobre a democracia.
Ele descobre a democracia.
E as campanhas americanas.
E mais, já que Portugal pertence à NATO, porque não também transformar-se num país democrático? Sim, que tem estas raízes.
E portanto,
são um aspecto, são um aspecto complementar. Não apenas se fala nos generais NATO, mas também o exército, antes de se envolver nas campanhas ultramarinas de manutenção do império, prepara-se devidamente para integrar as forças da NATO e é criada a chamada Divisão NATO em Santa Margarida.
Sim,
portanto,
sim.
Não é apenas os generais, mas é também uma organização própria da NATO. E que Portugal também tenta, ganhar, acertar o passo.
Para acrescentar uma coisa.
Eu julgo que em 52, quando é a Cimeira de Lisboa, há uma cerimónia porque é oferecido um tanque americano, não sei o que é.
Exatamente.
Há um tanque americano. Há fotografias, pelo menos, disso, não é? De um tanque.
Recebe ajuda, naturalmente, para constituir forças que possam trabalhar em conjunto com as outras forças.
E não é apenas na questão militar. Por exemplo, quando Portugal, depois de 61, tem de montar um serviço postal para o ultramar, não é? Os militares tinham de escrever para casa, não é? E receber cartas, os célebres aerogramas. Quem se vai buscar para montar esse serviço postal tinha sido o homem dos CTT que tinha estado nessas manobras NATO em Santa Margarida, ou seja, há uma capacidade logística que se treina quando se fazem estas manobras enquadradas numa coisa enorme que é a NATO. E muito mais desenvolvida, e portanto também se adquire capacidade logística.
E no, só aqui uma crescente, no campo militar de Santa Margarida, quem entra no campo, do lado esquerdo havia um edifício que foi exatamente onde funcionou o primeiro serviço postal organizado. Foi aí, com estas características da NATO.
Muito bem. Vamos ouvir o nosso próximo convidado, Orlando Samões, colunista do Observador, especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Orlando.
Muito
obrigado,
bom dia.
Antes de mais, por ter obrigado aceitado. Obrigado por ter aceitado o convite. 75 anos depois da sua fundação, quais são os grandes desafios que enfrenta hoje a NATO?
Bom, muito obrigado pelo convite. É o tempo ideal, porque foi mesmo ontem que celebrou esta importante data, os 75 anos. Enfim, aqui no início da conversa foi citado e bem o discurso da Cortina de Ferro, a carta de Churchill a Truman. Portanto, temos sempre aqui um bocadinho de olhar para a origem, para se calhar não só perceber a aliança melhor, mas também os seus desafios. E eu gostaria de retornar ainda um pouco mais atrás. Há na realidade uma carta que já se chama precisamente a Carta do Atlântico, portanto, The Atlantic Charter, e essa terá, em agosto, fará em agosto 83 anos. E portanto, em 83 anos, em Newfoundland, temos um acordo que já, portanto, que espelha muitos dos princípios que depois serviram de base ao esboço dos artigos da NATO. E este acordo era para ser assinado até no mar, era para ser assinado no Atlântico, e é entre Roosevelt e Churchill. E, portanto, também nesta altura, como hoje, Churchill teve muito trabalho para conseguir trazer Roosevelt para este tipo de acordo, que já espelhava, entre outras coisas, tanto a possibilidade de entrarmos num mundo em que não tivéssemos pela força a expansão de fronteiras, em que, portanto, os países não poderiam desrespeitar as suas fronteiras e tentando alargar os seus mapas, já, portanto, especificava a ideia de autodeterminação dos povos e também já especificava e vincava a dimensão da prosperidade que era necessária, portanto, a prosperidade mesmo em sentido económico que era muito necessária no pós-guerra. Repare-se que em agosto de 41...
Antecipava o fim das barreiras comerciais, não era?
Exatamente.
Um dos pontos da carta.
E essa ênfase é muito importante, porque pode estar na origem do acordo de comércio livre de baixamento de tarifas, que nós conhecemos por GATT, e que no fundo serve aqui um bocadinho de contraponto à tal ideia que depois foi o Comecon, e portanto de um tipo de economia não tão livre, mais arregimentada, portanto, que sob a égide soviética, que ficaria mais tarde sob a égide soviética. E, portanto, mas esta ideia de estarmos a ter que sensibilizar os Estados Unidos para entrar num acordo, e, portanto, neste caso uma carta do Atlântico, não é algo de novo, é algo que vai acontecendo na história com alguma recorrência e que também não me parece que seja muito, quer dizer, não parece assim tão chocante que assim seja. É natural termos dúvidas sobre este tipo de alianças, é natural até termos críticas e, portanto, e por vezes temos que argumentar em seu favor, e há muitos pontos em seu favor, quando também é caso disso. Portanto, aqui há alguma ponderação e razoabilidade é necessária. E, claramente, Roosevelt, ao início, portanto, teve as suas dúvidas em acolher este pedido do Churchill, mas ainda bem que o fez, e isto passa-se numa altura que é anterior a Pearl Harbor, portanto, na realidade, os Estados Unidos estão ainda a pensar que a guerra poderá ser um problema meramente europeu, e aliás, sobre este ponto, devemos até lembrar, e creio que até já foi lembrado no início por José Manuel Fernandes, que as correntes mais isolacionistas estavam nos grupos, na altura, republicanos, em alguns grupos do Partido Republicano. Uhum. E, portanto, de facto, estes partidos dão naturalmente muitas voltas e vão oscilando na maneira como pensam ao longo desta segunda metade do século XX, já mudaram muito, mas voltamos a estar numa posição em que temos setores mais do Partido Republicano a pôr mais em causa a aliança do que do Democrata. Isso interliga-se aqui com um aspecto muito importante. Portanto, mesmo que a fundação, que uma das origens, digamos, mais a nível das ideias, esteja em 1941, nesta terra de Newfoundland, a NATO, de facto, é concretizada apenas em 49, e aí temos, portanto, Truman do lado dos americanos, e temos, já não temos Churchill perdeu a guerra, também já foi bem lembrado, e por isso mesmo não é um ministro de Churchill, mas sim de Clement Attlee a fazer parte da NATO. E acabou por ser um dos principais, eu diria, quer dizer, instigadores da ideia. Repare-se que a NATO invoca-nos e convoca-nos para um sistema baseado em regras. E acho que aqui parte do sucesso deste mundo baseado em regras foi que até nós tendemos a esquecer os nomes e os rostos das pessoas que foram os principais vultos na altura que discutiram este assunto em 48 e em 49. Do lado inglês é Ervin Bevin, que é, portanto, o ministro que vai assinar a entrada concretamente, mas era uma pessoa que argumentava muito em favor da Aliança Atlântica. É interessante, estamos a falar de uma pessoa que, se nós o situássemos no quadrante político hoje em dia, ideológico, portanto, era um trabalhista e teríamos que o situar à esquerda. O que, de facto...
Orlando, era um trabalhista e um sindicalista, ele vem dos sindicatos. Tem uma história pessoal, sim, 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 de quem vem desse mundo.
Sim, sim, sim. E isso é muito interessante para percebermos, de facto, aqui o alcance da NATO, que, de facto, a ideia de uma aliança defensiva voluntária em que, portanto, os países tentam aceder, em que... E perante, também como foi dito pelo Major-General, e muito bem, há muitas alturas em que a ameaça é abstrata e, portanto, sem haver um inimigo que soubesse exatamente qual é que era, como já aconteceu várias vezes, e como, aliás, todo o tratado tentou tornar a carta não ser concreta à ameaça soviética que poderia ser prevalecente na altura, ou, claro, não antecipou, se calhar, a situação com a Federação Russa hoje. Nem isso é, sim, muito importante. O que era importante era deixar claro que qualquer que fosse o inimigo, poderia haver, portanto, e haveriam esforços de defesa comuns entre os países membros. Ora, normalmente não é muito, não é tão fácil unir as pessoas e os Estados com este grau de abstração, e, portanto, a NATO, sob esse aspecto, conseguiu este efeito, que acho que é de salutar e, portanto, e continua a ser uma ameaça abstrata, que neste momento se concretiza. Infelizmente, parece, portanto, a Rússia estar mais a tentar explorar os limites da NATO. E, portanto, e daqui também resulta que, de facto, a dimensão, digamos, mais física e bélica, por vezes, foi mais, enfim, foi... Eu não queria dizer que foi mais esquecida, mas houve aqui várias fases em que, nomeadamente, o incentivo das questões, por exemplo, até humanitárias, a dimensão humanitária da NATO, a dimensão de perceber até as movimentações que as pessoas deveriam fazer em caso de ataque, mesmo os civis, em que o investimento na dimensão humanitária foi tão grande que pode ter, podemos ter descurado, a NATO pode ter descurado, de facto, este efeito de tentar centralizar um bocadinho melhor os vários tipos de armamento, perceber melhor como atuar em conjunto, e, portanto, pode ter havido aqui umas questões mais da vida da própria guerra, que nem sempre foram tão bem coordenadas, e agora estamos a fazer esforço nesse sentido, porque, creio eu.
Porque durante muitos anos a NATO se focou nas parcerias para a paz?
E bem, e na dimensão política e, no fundo, a incentivar também este conjunto de valores que de certa forma, protege, que são os valores ocidentais.
E, portanto... Sim, só aqui um aspecto.
O Jorge-General Luís Moraes Pereira quer fazer um comentário.
De facto, é muito oportuna essa observação de abstração, de não haver um inimigo palpável. Mas, de facto, a NATO vai mudando o respectivo conceito estratégico consoante faz a leitura geoestratégica do mundo. E é nos conceitos estratégicos, e neste último ficou bem vincado,
22?
Que a ameaça é a Rússia. Portanto, normalmente aqui são tipificadas ameaças, riscos e até desafios que se colocam à NATO como um todo. Mas normalmente a ameaça em concreto é depois tipificada nos respectivos conceitos estratégicos que vão mudando, consoante o mundo vai mudando. Só aqui um apontamento sobre outro aspecto, julgo que é importante. A NATO adaptou-se à sua configuração política. A NATO é um conglomerado de Estados. Não podemos comparar, digamos, os Estados Unidos da América com a Europa, porque a Europa, mesmo a Europa da União Europeia, é uma união e a outra é uma federação. Mas a NATO tem feito, neste capítulo, tem feito alguma coisa, porque tem os programas de interoperabilidade. Portanto, não há aqui uma obrigatoriedade de todos os países fabricarem o mesmo caça, ou o mesmo obus de artilharia, ou o mesmo espingarda automática, mas elas têm que funcionar e têm que utilizar o mesmo tipo de munições. Portanto, a NATO foi pondo em prática um conjunto de atividades que permitem que os exércitos sejam interoperáveis, quer em termos de hardware, em termos de equipamento, quer em termos das doutrinas, seja nas operações ofensivas, seja nas operações defensivas, seja em que tipologia de operação for, existe muita doutrina produzida pela NATO e essa doutrina, ela também muito baseada na doutrina dos Estados Unidos da América, é a matriz na qual os países que pertencem à NATO vão beber para construírem a sua própria doutrina nacional. Portanto, há aqui um trabalho muito bem feito, um trabalho de 75 anos e que permite, e eu digo isto de experiência própria, que quer em reuniões, quer em operações no terreno, nós todos, os militares pertencentes aos exércitos da NATO, consigamos entender-nos uns com os outros.
Não, eu até diria que parte dessa adaptabilidade e, portanto, saber ler o momento acaba por nos ajudar a perceber a longevidade de uma aliança defensiva, mas também militar, que de facto começa a ser única na história, porque a nossa tendência para criação de inimizades, às vezes por muito pouco, é grande. A natureza humana tem formas de encontrar quesilhas por tudo e por nada, e portanto a atratividade que este grupo, que esta aliança deixa transparecer, acho que é aqui muito interessante e importante, porque de facto é a atratividade deste grupo que lhe dá este sentido de força, segurança, União, que, portanto, o que se sente é que mais países querem aderir. Neste momento até o caso natural da Ucrânia, mas não preenchendo para já os requisitos, porque claro que, enfim, é um país em guerra e tem problemas com as suas fronteiras neste momento, como todos vemos, mas a NATO no sentido de, e que está com esta preocupação de também de se adaptar ao mundo atual outra vez, para continuar a ser muito importante e relevante como é, se quiser continuar a evitar a guerra, também tem que, de facto, pôr o foco neste momento no palco da guerra e, portanto, impedir que a Ucrânia perca, porque, quer dizer, é uma infração, de facto, à ideia das fronteiras não poderem ser mudadas pela força muito grande e, como tal, este é um dos desafios atuais. Eu deixaria o outro, se calhar.
Seria violar os princípios fundadores, não é?
É, o princípio fundador, aqui até mais genérico da tal Carta do Atlântico, que aqui, claro que a inspiração é do, e como foi dito bem, é do mundo de língua inglesa. Eu creio que a Europa forneceu alguns dos valores e continua a fornecer, e os Estados Unidos nota isso. Claro que os Estados Unidos, tendo a capacidade militar mais forte, por vezes pensa que não precisa da Europa, mas é complementar, precisamos uns dos outros. A Europa também é importante na expansão das ideias, e neste caso das ideias de um ordenamento mundial baseado em regras e não na força.
Professor Orlando Samas, ia dizer que havia um outro desafio?
Não, se calhar, eu acho que, enfim, o principal é obviamente impedir que a Ucrânia perca. Outro que pode ser interessante seria ajudar o mapa a tornar-se mais compacto, nomeadamente juntando todos os países, portanto, Balcãs, por exemplo. Porque são países que às vezes também têm tensões entre si e se calhar se tiverem na mesma plataforma de entendimento encontram formas de falar e de cooperar e de, portanto, porque a NATO também sempre funcionou um bocadinho por antecipação, não é? Portanto, enquanto não conseguimos a situação na Ucrânia, e, portanto, neste momento a Ucrânia não pode ser, portanto, um candidato direto, embora a NATO tenha um papel muito importante e que tem que ter na Ucrânia, mas aqui, se calhar, também o papel também é da NATO, também pode ser tentar ver que partes do mapa é que ainda podem voluntariamente aceder, acolher estes princípios, e estes princípios fundadores que, no fundo, é que é na força das ideias que, no limite, reside a NATO. Embora, como tem sido lembrado e bem, a componente da guerra e de fazer a guerra e da preparação para a guerra nunca pode ser descurada, por vezes foi, e agora estamos a sofrer um bocadinho das consequências de termos baixado tanto a nossa atenção em relação a estes assuntos. E, portanto, ainda bem que agora se celebra estes 75 anos desta aliança com tanta longevidade como a NATO e enfim...
Eu só vou dar um exemplo, que normalmente os exemplos práticos são sempre muito bons, sobre aquilo que o professor Orlando Samões está a dizer e que é extraordinariamente importante. A defesa não pode ser nunca negligenciada. Eu vou dar um exemplo. Se Portugal hoje decidisse comprar um sistema de defesa antiaérea de longo alcance, Patriot, PAC-3, teria que esperar 3 a 4 anos até que lhe fossem entregues as baterias, porque a fábrica tem encomendas que nunca mais acabam. Portanto, isto tem que ser feito com tempo e pensado, porque se há setor da atividade pública e do Estado que precisa de tempo para poder produzir efeitos e poder transformar-se num mecanismo eficaz, é a área da defesa. A defesa tem que ser sempre pensada com muita antecedência. Há outras áreas que não é assim, mas esta é mesmo assim.
Exatamente.
Professor Orlando Samões, plenamente de acordo, professor Orlando Samões, obrigado por ter juntado a nós no Contracorrente de hoje. Bom fim de semana.
Foi um gosto, obrigado.
Obrigado. Já temos em linha o António José Tel, professor catedrático na Academia Militar. Professor António José Tel, bom dia.
Bom dia.
A NATO deve voltar às suas origens, como sugeriu o ministro alemão Boris Pistorius?
A NATO já voltou às suas origens, teoricamente desde 2014, de certeza desde 2022. Ou seja, ao regresso, ao fim e ao cabo, da guerra de alta intensidade na Europa, que era uma coisa que durante 30 anos muitos pensaram que estava afastado, que era uma coisa do passado, que não ia acontecer, e aliás, desarmaram-se alegremente a parte europeia por causa disso. E a NATO tem sido, desde a sua fundação, algo fundamental para a Europa. Por isso, simplesmente, não havia uma defesa com credibilidade da Europa e um quadro de segurança com credibilidade sem a ligação ao Atlântico Norte, sem a ligação aos Estados Unidos e ao Canadá. Aliás, mesmo antes da guerra isso acontecia. Lembro-me que Churchill, nas memórias, dizia que quando foi do ataque a Pearl Harbor, portanto, que os Estados Unidos entraram na guerra, ele dormiu descansado porque sabia que a partir daí a vitória era certa. Ou seja, que os aliados iam ganhar a guerra. Sem os Estados Unidos na guerra, tudo podia acontecer. Com os Estados Unidos na guerra, eles iam ganhar a guerra. Portanto, isso foi a realidade europeia durante muitas e muitas décadas, até ao final da Guerra Fria, pelo menos. Como já agora uma vertente que normalmente ninguém menciona, mas que é extremamente importante, é que, de facto, desde o primeiro momento, quem assegurava as capacidades básicas da defesa europeia eram os Estados Unidos. E isso, obviamente, implicava custos. E a Europa, desde o primeiro momento, a Europa como um todo, pilar europeu, se quiserem, pagou metade ou menos de metade em percentagem do que os Estados Unidos pagavam. O que significa que, sem a NATO, a Europa não tinha uma defesa com credibilidade, o que significa que teria uma agressão, certamente. Ou então, todo o programa de, por exemplo, de Estado Social e outros europeus, por trás do chamado milagre económico europeu, não poderiam acontecer. Aliás, quando os Estados Unidos lançam o programa Marshall para a recuperação económica da Europa, é justamente na ideia de que ele irá reforçar o quadro de segurança e a defesa da Europa. E é para isso que ele é lançado. Portanto, há aqui uma dimensão da NATO que excede muito a segurança e defesa. A NATO, que aliás é uma organização política, fundamentalmente política e não militar, como normalmente se pensa. E essa dimensão tem sido básica para o conceito de Europa. E isso está-se a notar hoje em dia, quando de repente os Estados Unidos têm outras preocupações, com o Indo-Pacífico, nomeadamente, mas não só, tem preocupações internas também muito significativas, como aliás acontece com a Europa, e de repente dizem, ah, meus senhores, olha, há sempre um fim, não há bem que sempre dure, como tal, é bom que gastem com a defesa aquilo que assegura uma credibilidade. E isso é algo que a Europa neste momento entendeu, mas não assumiu ainda. Normalmente todos os países europeus dizem que sim, senhora, que vão tentar respeitar essas metas, mas o horizonte que apresentam não é realista. Quando Portugal diz que até 2030 vai eventualmente gastar 2% do PIB com a defesa, por isso simplesmente não tem nada a ver com a situação atual, porque a situação atual é que podemos ter uma guerra geral na Europa em 2024. Não é daqui a 4 anos ou a 2, é em 2024. Pode haver, de facto, um alargamento desta guerra da Ucrânia, que, aliás, será muito difícil de evitar se a Rússia conseguir os objetivos da sua manobra de verão. Portanto, estamos, de facto, como disse o ministro polaco, o primeiro-ministro polaco, que, aliás, foi imediatamente imitado por muitos, estamos numa situação de pré-guerra. Ora, numa situação de pré-guerra, ele disse, está bem, nós somos capazes de aumentar as despesas com a defesa até 2030, quer dizer. Isso simplesmente é irrealista, não tem a ver com a situação que se vive. Tem a ver com o passado, tem a ver com a mentalidade do passado, que ainda nos domina, mas, de facto, não tem a ver com a realidade atual. Mas desculpe, ia dizer qualquer coisa.
Ia perguntar-lhe se a Europa só vai de facto assumir que tem um problema em mãos, um problema de segurança, a partir do momento em que se resolver este enigma chamado ato eleitoral nos Estados Unidos em novembro.
Penso que não é necessário, porque não. A verdade é que não, porque independentemente de quem seja eleito, a verdade é que os Estados Unidos neste momento fazem já uma pressão muito forte, dizem, meus senhores, é a altura de vocês contribuírem com o que vos corresponde. E isto é dito pela administração Biden atualmente, não é preciso esperar pelas eleições para isso, nesses termos. Agora sim, isso, as eleições terão importância sobre a questão da guerra na Ucrânia e sobre o seu desenvolvimento. Aliás, a esperança russa é justamente resolver militarmente a guerra antes da própria eleição Biden. Mas o que lançará uma situação muito difícil na Europa, porque há países europeus que não desarmaram. É o caso da Polónia, é o caso dos Estados Bálticos, é o caso dos novos aderentes da NATO, nomeadamente a Finlândia, é o caso da Roménia. Esses países não vão ficar de braços cruzados, por isso simplesmente a Rússia tiver a pontos de alcançar uma vitória estrondosa na Ucrânia.
Se isso acontecer...
Vão de algum modo intervir. E são países da NATO.
Se isso acontecer, se houver uma vitória militar da Rússia antes das eleições norte-americanas, isso não será, não poderá ser lido como uma derrota da NATO também, que andou a arrastar os pés?
Sem dúvida, da NATO e não só, mas da NATO sem dúvida. Não, nem todos arrastaram os pés, ou pelo menos nem todos arrastaram os pés de igual maneira. E quem arrastou sobretudo os pés foram os grandes Estados da União Europeia. Não foi o Reino Unido, não foi a Polónia, não foram os Estados Unidos, até o Canadá deu um contributo superior percentualmente ao da maioria dos Estados da União Europeia, mas de facto os Estados da União Europeia restaram os pés, lá está. Não perceberam a mudança, não entenderam que a mudança não é uma coisa que vai ocorrer daqui a 5 anos, 6 a 10, ou o que seja, que já ocorreu, que já aconteceu. E não entenderam aquilo que, olha, que só há pouco tempo o presidente Macron disse, na minha opinião com toda a razão, isto é uma questão existencial. Ou seja, o que está em jogo aqui não é uma questão de terreno a mais ou terreno a menos, não é uma questão de mais ou menos desenvolvimento económico, que também está em jogo, mas o que está em jogo aqui é a existência do sistema de vida europeu e a existência, ao fim e ao cabo, dos valores europeus. A sua continuação e a sua possibilidade de continuação. Portanto, é de facto uma questão existencial. E isto é algo que uns já entenderam, outros ainda demoram algum tempo a entender, como eu digo. Dizer que vamos aumentar a defesa até 2030 é não entender o que está a passar. Não perceber que nós estamos em pré-guerra, de facto.
Desculpe só, há aqui um... Só estar aqui a dar uma chega.
Mas ao jornal Isidro Moraes Pereira...
E já que falou no Canadá, isto é muito rápido. O Canadá, curiosamente, que tem sido um país que desde o primeiro momento tem auxiliado a Ucrânia e tem colocado a dispor da Ucrânia quer armamento, quer recursos financeiros. Curiosamente, Justin Trudeau, de forma incompreensível a mover, diminuiu o orçamento de defesa este ano, o que vai naturalmente contra aquilo que deve acontecer. Portanto, não, o Canadá é dos países que não despende 2%, ainda está longe desse patamar e decidiu diminuir o orçamento de defesa. É um dado curioso. Depois, um outro aspecto muito importante e que o professor referiu é, referiu a ofensiva de verão. Bom, é bem provável que ela possa acontecer. E neste momento, ou nós ouvimos aquilo que ontem Kuleba referiu e continua a referir, que é absolutamente imprescindível neste momento que sejam fornecidas à Ucrânia capacidade de defesa antiaérea, ou então vamos ter problemas absolutamente sérios, porque só há um sistema verdadeiramente eficaz contra mísseis balísticos, que é o sistema Patriot PAC-3. Existem no espaço europeu mais de 100 sistemas dessa natureza, e Kuleba apenas pediu 5 a 7. Ele precisa de 5 a 7 porque neste momento ou defende os combatentes na frente, nas trincheiras dos 1000 quilómetros de frente, ou defende o complexo militar industrial e as grandes cidades e a população. Portanto, e só poderá defender concomitantemente o tecido, do complexo militar industrial, onde está a produzir imensas munições e drones, quer de superfície, quer drones aéreos, quer dizer, ou descura à frente. E se descura à frente, a Rússia pode eventualmente avançar no terreno, pelo menos até ao rio de Dnipro. Portanto, é fundamental e é crucial que neste momento se encontre uma solução, porque há muitos países que não estão a querer ceder os sistemas de defesa antiaérea, porque de facto quem os produz, a fábrica que os produz, tem encomendas que neste momento tem que esperar 3 a 4 anos. Mas de qualquer maneira, há países onde eles não estão a ser imediatamente necessários e que têm a obrigação de os ceder à Ucrânia, porque se não os cederem, bem, poderemos ter uma derrota na Ucrânia. Isso é uma realidade. Foi apenas uma pequena achega.
Sr. António Jatel.
Mas eu receio que neste momento a situação seja mais grave do que isso, não seja só sistemas de defesa aérea, seja uma situação acumulada de múltiplas fragilidades e que a perspectiva de uma derrota significativa esteja em cima da mesa, o que significa que a perspectiva de uma guerra generalizada na Europa é, até que há pouco tempo dizia que era superior a 90%. Se isto acontecer, é muito perto de 100%. Portanto, é quase certo. É quase certo. Há países que, por isso, simplesmente não vão ficar quietos e vão atuar. E, por exemplo, um dos fatores onde vamos ver isso é um outro aspecto que é dos mais significativos para a Ucrânia, que é o aspecto da superioridade aérea. Os F-16 estão a chegar. A maneira como eles vão ser empenhados vai depender muito da situação no terreno. E a maneira como eles vão ser empenhados pode ser a pequena faísca que faz desencadear o incêndio. Porque se houver uma situação grave na Ucrânia, eles serão empenhados de uma certa maneira, possivelmente com bases fora da Ucrânia, o que pode significar o alargamento da guerra. Portanto, neste momento estamos de facto numa situação de pré-guerra, é por múltiplos fatores, e é uma situação que tem a ver sobretudo com ajudas prometidas e não fornecidas a tempo, mas tem a ver também com a lentidão política e ideológica, que a Europa teve de entender a situação e de perceber a situação em que está, em que, de facto, neste momento está colocada perante uma questão existencial.
Professor António José Telo, muito obrigado por ser juntado ao Contracorrente hoje. Bom fim de semana.
Igualmente para si, obrigado.
Muito obrigado. Helena Matos, ficaste preocupada com este...
A questão existencial, não é?
Com esta última ideia professada pelo professor António José Telo?
Sabes que, assim, nós passamos a vida a alimentar narrativas sobre o que poderá ser. Isto acontece invariavelmente, mas quando as coisas estão de facto a acontecer, é como se nós não as quiséssemos ver e não percebêssemos que elas estão a acontecer. Ser protagonista, assim, de momentos históricos não é tão interessante quanto parece depois às gerações futuras que vêem filmes, leem livros e veem documentários sobre esses momentos.
Acarreta,
não é?
Muitas responsabilidades e muitas dúvidas, não é?
Mas eu estava a pensar, quando é que foi a última vez que o Ocidente ganhou? Um conflito.
A Guerra Fria, provavelmente.
Foi só quando caiu o muro de Berlim. Mas caiu o muro de Berlim, não é?
Mas caiu por dentro.
Mas caiu por dentro, não é? Caiu por dentro.
Atenção, caiu por dentro, mas em boa parte porque a pressão colocada sobre o regime era muito grande, não é?
Claro.
Foi muito grande e houve uma perceção do lado soviético, russo, que não era possível acompanhar aquela pressão.
Sim, mas, repara, cai por dentro, mas começa a cair à volta. E cai à volta muito por revoltas de povos que não queriam viver daquela maneira.
Não cai em Moscou. Cai em Varsóvia.
Moscou é diferente, não é? Desejos de 10 bandeiras, só bandeira era Natal. Mas ninguém gritou em Moscou, penso eu, como na Alemanha, nós somos o povo, não é? Portanto, esse lado não existe, não é? E se nós pensarmos, isto é, quer dizer, nós temos as imagens do Vietnã, nós temos as imagens do Afeganistão, temos o Iraque. Independentemente das razões para as intervenções nestes diferentes conflitos, o que nós temos visto é que o último conflito do qual se conseguem fazer finais felizes, não é? É a Segunda Guerra Mundial. Não é? A partir daí, é como se nós vivêssemos sempre no pecado original de intervenção militar, porque as intervenções militares não são nem puras, nem limpas, nem ascéticas, mesmo quando motivadas por excelentes razões. E, portanto, é como se nós tivéssemos imaginado que as nossas intervenções seriam apenas para regulação dos conflitos, para acudir a populações civis, portanto, uma espécie de uma transformação, e não estou a dizer isto com qualquer ironia, numa espécie de ONG de intervenção de resolução de conflitos. Nós especializámos-nos, sobretudo no espaço europeu, em mandar assessores de regulação de conflitos, assessores diplomáticos, mas só se pode confiar na diplomacia quando há força militar. Nada serve à União Europeia ter talvez dos melhores especialistas de resolução de conflitos se depois não tem força militar para conseguir garantir isso. E, portanto, nós estamos presos na na armadilha da paz. E uma das coisas, isso percebe-se muito bem, olhando para determinados momentos, não existe momento mais perigoso do que aquele em que nós queremos acreditar que não vai acontecer. E foi isso que eu acho que em parte nos aconteceu com tudo isto. Se não tivesse, e estamos agora falando aqui da NATO, se não tivesse havido NATO, respondendo à tua pergunta inicial, como é que seria? Eu penso que para alguém que nasceu na geração de 60, a minha vida teria sido, sem dúvida, muito mais atribulada.
José Manuel, demos a segurança como um dado adquirido, foi isso?
Demos, e porventura erradamente. Eu creio, infelizmente, que vamos viver tempos mais complicados. Vamos lá, quando nós olhamos para o número de conflitos no mundo, para o número de mortes, para a percentagem, sobretudo, de pessoas envolvidas em conflitos e em mortes, temos um mundo mais pacífico do que uma vez tivemos na vida. De cá a memória, pelo menos no século XX, não tem comparação. Porque muitas coisas desapareceram. Mas ao mesmo tempo que dizemos isto, um dos efeitos mais perturbadores do atual regresso da guerra na Europa é o regresso do fantasma nuclear. Porque ele tem sido referido muitas vezes por iniciativa da Rússia. Nós tendemos a achar que não é possível, mas não sabemos. Verdadeiramente não sabemos. E eu tenho estado a ouvir agora umas coisas sobre os cenários de guerra nuclear e de repente, que é uma coisa que nós nos tínhamos esquecido, uhum, nunca mais tínhamos ligado nenhuma, e uma das coisas que me impressiona é assim, a partir do momento em que seja disparado um míssil, os sistemas que, apesar de tudo, continuam montados, permitem detectá-lo em poucos segundos. Segundos, não é minutos, é segundos. Até por sensores térmicos. Mas depois, o horizonte é que o presidente dos Estados Unidos tem que dar os códigos em 5 minutos. 6 minutos o máximo.
E aí já começou.
É assustador. Tem que tomar uma decisão em pouquíssimo tempo, sob pena de a doutrina existente, que é não permitir que o primeiro disparo possa anular os sistemas montados, porque no fundo podem ser ataques que atingem os próprios silos nucleares, eles têm que partir antes. Portanto, e se isso acontece, a seguir ninguém sabe verdadeiramente o que vem a seguir, não é? Bem, e nós temos que provavelmente voltar a pensar nisto, porque eu recordo-me que no momento em que tive algumas conversas, no momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, fervorosos apoiantes da Ucrânia disseram que temos que ajudá-los, mas não podemos correr o risco de uma guerra nuclear.
Há sempre esse risco.
Desde 1949, quando foi criada a NATO.
E eu de facto acho que...
Em 30 segundos, Major-General Isidro Moraes Pereira.
É oportuno citar aqui o Omar Bradley, por sua vez citado em 1952, a 20 de Abril, no The Observer. Omar Bradley dizia que a maneira de ganhar a guerra atómica é garantir que ela nunca comece. Portanto, continua a aplicar-se perfeitamente esta, digamos, esta asserção.
Bom fim de semana a todos.
Obrigado.